CBN Linha Aberta.
Da manhã, 10 minutos, hoje é sábado, é 4 de novembro de 2017. Bom dia para você, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu, 106.5 é a nossa sintonia. Está no ar a partir de agora o programa CBN Linha Aberta. Temperatura nesse momento na marca dos 16 graus, ventos a 3 km por hora, umidade relativa do ar 97%. Ou seja, o sábado, segundo o CIMEPAR, vai ser com chuva em grande parte do nosso estado. Inclusive, são esperados temporais nas várias regiões do Paraná, com grande incidência de descargas elétricas e rajadas de vento, que podem chegar e até ultrapassar os 60 km por hora. E ainda existe a previsão de chuva de granizo. Para a União da Vitória e região, a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia. Chuva essa acompanhada com trovoadas. As máximas devem chegar a 23 graus. Para amanhã, domingo, a mesma tendência. Pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. A partir de segunda-feira, esse mau tempo dá uma trégua. As chuvas estão previstas, mas são em regime de pancadas. A partir de segunda-feira, pancadas de chuva com aberturas de sol é o que prevê o CIMEPAR. Atualizando ainda o nível do Rio Iguaçu, às 10 horas da manhã de hoje, 3 metros e 34 centímetros. Bom dia, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. Britão, bom dia nesse sábado chuvoso em União da Vitória e Portúnia. Seja bem-vindo também você.
Muito obrigado, e a expectativa desse programa é enorme pelo nível dos nossos contrapartidos de agora, Jaque.
Com certeza. Então, já que o Britão tocou no assunto, recebemos aqui ao vivo, a partir de agora, a pedagoga e psicóloga Gisélia Aparecida Gonçalves, ela que coordena, inclusive, a educação infantil do município de Porto União, a pedagoga Maria Estela Flenick e a soldada Cristina, que participa e atua na patrulha escolar da Polícia Militar, vinculada ao 27º Batalhão da Polícia Militar, que atende não só a União da Vitória, mas toda a região, todos os municípios que pertencem à ANSUPAR. E o assunto de hoje é um pouco delicado, está em voga mais uma vez, depois daquele incidente no estado de Goiás, onde um aluno acabou matando, né, dois alunos que estudavam na mesma classe que ele. Durante as investigações, durante as discussões sobre o que aconteceu em Goiás, o nome apareceu mais uma vez. Mas engana-se quem pensa que o bullying é um nome recente, que isso acontece há pouco tempo. Não, segundo estudos feitos, o bullying acontece há muito e muito tempo. Mas surgiu um outro ponto de interrogação. O delegado responsável pelas investigações falou muito sobre bullying. Entretanto, profissionais como psicólogos e pedagogas se contradizeram dizendo que não, que aquele caso não era de bullying, porque o bullying era muito diferente daquilo que foi apresentado lá. Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre bullying. E você sabia de acordo com um levantamento feito pelo IBGE, aproximadamente um terço dos estudantes brasileiros afirmaram ter sofrido bullying alguma vez na sua vida escolar? Pois bem, o bullying é um fenômeno social que afeta diretamente a saúde de suas vítimas, tanto a saúde psicológica e, por vezes, a saúde física também entra em ação quando se fala em bullying. Lembrando que tem até uma lei de 2015 que institui o Programa de Combate ao Bullying. Então, por isso, recebemos essas profissionais que atuam diariamente com crianças, com adolescentes e que, porventura, não só o bullying, mas enfrentam outros e outros problemas da vida escolar, da vida acadêmica e da vida pessoal dos alunos. Porque, por vezes, o pedagogo, por vezes, os professores, até mesmo a patrulha escolar, se torna pai, né, naquele conselho que precisa ser dado naquela hora tão importante. Então, obrigada pela participação. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindas. E agora vamos falar sobre bullying. Bom dia.
O bullying realmente é uma questão muito séria e muito delicada, como você falou. Eu trabalho no Sistema Municipal de Porto União e nossas escolas são mais na periferia e na área rural. E eu pensei, na periferia é bastante comum os problemas sociais, porque no centro são as famílias mais estruturadas, mais organizadas, a gente supõe que tem mais o acompanhamento dos pais. E na periferia estão as famílias mais judiadas, digamos assim. Então eu pensei que lá, com certeza, haveria bullying. E na área rural eu imaginei que seria bem menos. Engano. Na área rural também existe. Parece que com esse mundo globalizado aqui, todos os problemas das grandes cidades chegam também até na área rural. E eu me dei ao trabalho de perguntar, telefonei para todas as nossas escolas se existe bullying. Claro que elas confirmaram. Apelidos, exclusão. Tem alguns lugares que era predomínio de uma colonização, os imigrantes, né? Então, os moreninhos têm a questão do racismo. Então, é uma questão bem séria. E eu perguntei para elas também que tipo de trabalho que elas fazem. Porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é para proteção da criança, e em momento algum a criança pode ser exposta ou ser chamada a atenção na frente dos outros. Então, esse é um cuidado que todas as escolas já tomam. Então, quando elas percebem a questão do bullying, o que elas fazem? E eu ouvi a seguinte colocação das diretoras e das pedagogas. Quando é um problema mais suave, elas costumam fazer um trabalho indireto, envolvendo toda a turma, como palestra, como orientações. Eu até trouxe aqui que a gente já tem a preocupação de trazer isso na literatura para eles. Cada livrinho desse aqui trata de uma questão. E já está com um tipo de letrinha que a criança do segundo ano já consegue ler. Então é trabalhado em forma de orientação, de aconselhamento. O livro é feito assim para ser mostrado. Sim. E depois da leitura acontecem questionamentos sobre isso, né? Quando o caso é mais grave, tem que envolver a família. E eu perguntei também assim se as nossas escolas já tinham algum projeto com respeito ao bullying. Não. Não chegamos a esse ponto ainda de fazer um projeto. E algumas diretoras até questionaram assim, que a existência de um projeto é bom. Só que aquilo, enquanto ele está valendo, fala-se demais, até parece que cansa. Mas quando se passou o período do projeto, aquilo fica meio de escanteio. Então, elas preferem um trabalho mais contínuo, mais sistemático e sempre, né? Que sempre vá acontecendo. Mas é um problema bem sério.
É como você destacou, né? Quando a notícia entra sobre o bullying, foi o que aconteceu recentemente em Goiás, já está caindo no esquecimento. Mais uma vez o caso de lá. Então, por isso é um trabalho que tem que ser feito de maneira contínua. E para o ouvinte e para o pai ficar sabendo, o bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional ou repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia a essa vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, como a profissional destacou, a Maristela, pela cor da pele, pela crença religiosa, pela opção sexual, pela maneira como a pessoa vai vestida, qual a maneira que a pessoa se porta, a maneira que ela fala, a a nossa região é de imigrantes, italianos, alemães e outras regiões também. Até um sotaque diferente, por vezes, pode...
É questão de bullying.
De bullying também. Então, mais do que nunca, a preocupação é evidente. A Maristela destacou a maneira como a Secretaria de Saúde de Educação de Porto União trata o tema, conversando com as escolas, e não tem fronteira na área rural, na área urbana, tanto nas periferias quanto em colégios mais centrais, colégios particulares, colégios estaduais, municipais, todo mundo sofre com esse problema. E mais do que nunca, os pais devem ficar atentos, os professores também devem ficar atentos a essa questão, né?
A Secretaria de Porto União tem na equipe psicólogo, estamos com dois psicólogos, graças a Deus. A Gisele é pedagoga, mas também tem formação de psicóloga. Temos assistente social. Então, essa equipe está sempre antenada, mas não consegue resolver tudo. É tão amplo e tão delicado, que essa, mas já é um ponto muito positivo ter essa equipe multidisciplinar.
E para os pais que estão acompanhando, como nós pais, como os pais podem identificar meu filho? É o agressor do bullying ou é a vítima também, né? Nós devemos lembrar isso, o meu filho pode ser quem está agredindo alguém através do bullying ou também pode ser a vítima, né?
Isso. Nessa, a família cumpre, né, um papel bem importante, né? Porque quando o filho está na escola, quando ele sai, né, os pais têm que questionar, né, o que está acontecendo, como que foi o seu dia, né? Na educação infantil também, né? Porque a partir dos 6 anos, até a psiquiatra Ana Maria, ela coloca que a partir dos 6 anos já começa, né, a questão do bullying, até a questão dos apelidos, da gozação, né? Dentro da sala você tem aquele mais gordinho, né? Então, acontece isso, isso acontece na educação infantil, né? Então, assim, eu me reporto mais porque eu trabalho mais com a educação infantil, mas, assim, e na educação infantil os pais também são mais próximos, né? Então, quando eles chegam no fundamental, acontece aquele distanciamento um pouco, né? Porque daí, na educação infantil, você consegue conversar com os pais ali na porta da sala de aula, os pais têm mais tempo. E daí, quando eles vão para o ensino fundamental, já acontece aquele distanciamento. E aí, às vezes, acontece do filho ficar no quarto, está sofrendo bullying e não relata para esse pai ou para essa mãe, né? Está lá, resguardado, não se envolve no grupo social da escola. Então, tudo isso são indicações de que ele está passando por isso, né?
São características.
Isso,
né?
Ele está mostrando. Os pais têm que observar isso, né?
É até um ponto importante que você tocou, esse distanciamento que acontece.
Isso.
E é normal, isso acontece, porque até então, quando estão na educação infantil, eles dependem muito mais dos pais para fazer as atividades. E depois disso, eles já querem a certa independência, já começa aquela época que se o pai deixar na porta da sala, é vergonhoso.
Isso.
Porque o pai e a mãe estão deixando ali próximo da escola. Então, já começa isso. E para evitar esse distanciamento, é a conversa.
Isso, é a conversa, né? Os pais estarem atentos, né? Ali conversando, vendo o que está acontecendo, por que aquela criança está retraída, né? Até a questão do óculos, hoje em dia, causa o bullying, né? Então, aquele aluno diferente, aquele aluno da inclusão, né, também sofre, né? Então, são coisas assim que a gente tem que estar atentos, né? Tanto a parte da comunidade escolar quanto a família, né?
Além disso...
Nós estávamos conversando ali antes de entrar aqui para o programa. Eu disse que eu tenho bastante idade. Antigamente a gente não ouvia tanto falar nisso. Parece que o problema se agravou na contemporaneidade. E todos os fatos estão apontando para isso mesmo. Hoje mais radicais falam na dissolução da família. Não é dissolução, é uma mudança que veio com o tempo de hoje. Mas a necessidade de mãe e pai trabalharem trouxe uma nova situação. A escola de período integral nem todos conseguem frequentar. Então, de fato, quer a gente queira admitir ou não, a criança ficou meio que terceirizada. Então, isso que a Gisele falou, que é fundamental o acompanhamento da família, é verdade. Com os pequenininhos, a exigência é mais gritante, porque são pequenininhos. Mas os maiorzinhos, a mãe e o pai se tranquilizam que ele está quietinho lá no quarto, e não pode acontecer isso. Então, o trabalho da escola só vai ter resultado com essa parceria com a família. Nós estamos, em Porto, está revendo os projetos políticos pedagógicos e um item fundamental lá é essa parceria família-escola, que nunca foi tão necessária como nos dias de hoje. Às vezes a gente atinge algumas famílias, outras nem tanto.
Tem uma brincadeira que eu vi no Facebook essa semana sobre os anos, né? A passagem do tempo. Que há 15 anos atrás, quem era questionado pela nota baixa era o aluno, pelo pai e pelo professor. Hoje em dia, quem é questionado pela nota baixa do aluno é o professor. Onde que já se viu o meu filho ter uma nota baixa? Mas quem é questionado dessa vez é o professor. Então os valores das famílias estão mudando e assustam a sociedade. Porque com a chegada da tecnologia, com o passar dos anos, tem muito acesso hoje a qualquer conteúdo através da internet. Qualquer estudante, criança já sabe mexer em internet, smartphone, tablet. Então, essa chegada da tecnologia, o que ajuda bastante em uma área, pode prejudicar. Até uma campanha lançada no ano passado pelo Conselho de Pediatria aqui do Paraná, ela foi lançada no ano passado, mas ela ganhou evidência esse ano porque alguém começou a compartilhar o vídeo nas redes sociais, através dos grupos de WhatsApp, que fala sobre conectar-se ao que interessa. Quer que os pais deixem de lado um pouco o smartphone, os tablets, as redes sociais e se preocupem com o filho. Porque as crianças sentem isso também, né? Esse distanciamento por parte da família e em especial do pai e da mãe, né?
Eu gostaria de comentar o seguinte, ali foram citadas algumas situações que levam, que vão proporcionar o bullying. Mas o fato, às vezes, do adolescente, do aluno também ser inteligente, de ser a pessoa que se destaca em nota, em projeto, ou até mesmo aquela menina bonita, aquele menino bonito, ele sofre bullying porque ele é deixado de lado. Não vamos chamar, não vamos ficar perto porque ele é bonito, ela é bonita, ela é bonita, ela chama atenção, então não vamos. Ou porque então ele se dá bem em tudo, ele tem atenção dos professores, ele tira nota boa, então vamos excluir. Então o bullying também nessa parte, inclusive eu, enquanto patrulha escolar, enquanto patrulheira, eu já atendi algumas situações nesse sentido. Com relação ao que a pedagoga e a Estela citaram dos pais. Muitas vezes os pais acham que o adolescente está trancado no quarto, está em casa, está perfeito, está bom, não está na rua, está em casa lá no computador dele, está bom. Não, bem pelo contrário. Se esse aluno, se esse adolescente se trancou no quarto, se isolou, é porque alguma coisa deve estar errada. E muitas vezes o adolescente ele dá sinal, ele quer ajuda, mas os pais não conseguem perceber. E muitas vezes até nem na escola, nem o pedagogo, nem o professor consegue detectar isso. Eu, na minha experiência de escolar aí de 6 anos, eu já consigo perceber. Muitas vezes, quando você vai para atender alguma situação, você já percebe que o adolescente está com algum problema, que ele está querendo pedir ajuda de alguma forma. E às vezes ele extrapola essa ajuda que ele quer, ele vai fazer de uma forma negativa. Ele começa a causar problema dentro da escola. Né? Começa a ser agressivo.
Chamar atenção.
Mas ele chama de uma forma negativa. Uhum. Por quê? O pai e a mãe não percebem. Então, o pai e a mãe não percebem, eu preciso ir para algum outro lado, preciso ajuda. E muitas vezes nem a escola consegue detectar isso. Então, eu sou, não sei como, mas eu particularmente eu já consigo, na primeira conversa, entender que aquele adolescente precisa de ajuda. Né? Então, é por isso que é importante o pai estar sempre atento. E eu, em reuniões de pais, quando eu participo, quando eu faço uma fala, eu sempre deixo claro. Pai, deixe uma hora, meia hora, 40 minutos, 15 minutos para ter conversa com teu filho. Para orientar, para pedir como que foi o dia, o que você fez na escola, o que você está precisando, o que aconteceu. Porque ele precisa disso. O adolescente pede limite. Ele pede que alguém esteja perto dele. E se não tem, aí ele vai buscar de uma outra forma. E aí que acontece o problema. Aí que entra toda aquela problemática dentro da escola, que daí o pai tem que estar sendo chamado, daí ele não gosta, mas enfim, o trabalho dele lá na casa não foi feito.
A responsabilidade,
exatamente.
Né? Todos têm responsabilidade, em especial o pai e a mãe. Alguns se confundem. O que eles devem fazer? Pai e mãe devem educar os filhos. Na escola, se aprende matemática, português, fazer continha, saber aprender a ler e escrever. Mas os pais, mais do que nunca, é mostrar a educação para os filhos. Daí entramos naquela outra discussão, que é o não. O não na hora certa, saber impor limites para os filhos. Daqui a pouquinho vamos abordar isso, porque daqui a pouquinho tem o repórter N aqui na CBN Vale do Iguaçu. Mas antes disso, vale ressaltar também que tem alguns adolescentes e crianças que desenvolvem isso depois de um tempo. Ah, mas ele era um aluno tão bom, tão aplicado, o que aconteceu? Foi por algum motivo, por alguma brincadeirinha, que acabou saindo do limite. Às vezes a criança, o adolescente, não percebe que aquilo machuca tanto aquela pessoa de você ouvir. Seja aquela brincadeirinha que começa de uma maneira inocente, vai ganhando outras e outras proporções e não percebe que isso machuca mesmo aquela pessoa, fere aquela pessoa, e a saída para ela é se fechar para esse mundo, a fechar para essa conversa com os pais também. Isso acontece bastante, né?
É, o que eu sempre comento nas minhas palestras e falas com os adolescentes. A gente nunca sabe com quem a gente está lidando. De repente você vai fazer uma brincadeira com alguém que não está legal, que já deu algum problema em casa, né, já está com algum problema na escola, com alguma dificuldade, e você começa a fazer uma brincadeirinha com essa pessoa, né? E ela não vai gostar, é óbvio, é lógico. E muitas vezes a pessoa que sofre bullying, adolescente, ele vai guardando. Ele vai internalizando, ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue falar com ninguém, de pedir para que pare, ou para contar para o pai, para a mãe, enfim, ele vai guardando. Aí chega um momento que ele vai estourar, e aí é o momento que vai acontecer a desgraça. Ele vai, de uma forma às vezes bem trágica, bem complicada, vai pôr para fora todo aquele sentimento de raiva, aquela angústia, aquela dor que ele vinha sentindo por ter sofrido bullying.
4 de novembro de 2017, programa CBN Linha Aberta, recebendo hoje a Gisélia Aparecida Gonçalves, que é psicóloga e pedagoga, além da Maria Estela Flenick, também pedagoga, e a soldado Cristina, da Patrulha Escolar da Polícia Militar aqui de União da Vitória, que atende toda a região. Ao meu lado está o colega Britão, e o assunto de hoje é o bullying. Já abordamos algumas questões, mas o assunto é tão amplo. Mas mais do que nunca, fazendo uma reflexão do que nós falamos nesses primeiros minutos do programa, é a ajuda da família. O quanto os pais devem ficar atentos ao que os seus filhos estão fazendo e o diálogo, conversar, deixar um tempo. É difícil hoje em dia, pai e mãe trabalham, alguns até trabalham 2, 3 turnos para dar conta de atender as demandas da família, mas conversar com os filhos, ver o que o seu filho está fazendo, o que ele pensa, o que está acontecendo na sala de aula também. A partir daí que as coisas vão começar a mudar. Não é uma mudança a curto prazo, é a médio e a longo prazo, porque tivemos gerações e gerações. Quem nunca ouviu falar, mas antigamente não era assim. Na minha época isso não acontecia, e se acontecia, meu pai, ó, descia, perdendo a palavra, do cacete, para a pessoa entrar nos eixos mais uma vez. Então, mais do que nunca, é isso. E até acompanhando uma palestra recente em Curitiba, durante o Congresso de Rádio e Difusão aqui no Paraná, o palestrante tocou no assunto. Nós estamos vivendo uma geração de milênios. São adolescentes, ou jovens, ou adultos já, que passam por isso, essas transformações, que não aprenderam a receber o não na hora certa, que o pai e a mãe estavam ali todo o tempo acocando, ah, você fez isso, não tem problema, não é assim que funciona, e não vendo os dois lados da questão. Porque, porventura, o meu filho ou a minha filha pode estar praticando alguma coisa errada, e eu tenho que ter a consciência de que tenho que instruir ele o que é certo e o que é errado também, né?
Então, eu ia fazer um gancho na fala da colega aqui, e agora coincidiu de você também abordar esse assunto. É uma mudança muito grande, né, na família. Mas o que tem que ficar bem claro agora é que a família tem que ter a força para saber dizer o não. Estudos estão mostrando assim que a criança que não recebe limite, ela interpreta isso como um descaso, uma falta de amor. E o dizer o não, quando vem do pai e da mãe, vai mostrar certinho o que ela pode e o que ela não pode. E eu não posso magoar os outros, porque o meu direito acaba onde começa o direito do outro. E essa criança que recebe essa atenção, ela também vai saber dizer o não quando estiver sofrendo bullying. Quem é mais chateado, abusado, excluído, é justamente o diferente, que é muito tímido. Ele se fecha. Então, se ele tem o apoio de casa, se ele foi fortalecido na parte emocional pelo trabalho de mãe e pai, quando estiver extrapolando na escola, ele também vai ter essa força de dizer o não.
e de chegar até a professora e contar o que está acontecendo com ele. A gente sabe que as consequências do bullying é a criança se fecha como se fosse um caramujo. Eles são mais propensos a faltas, a abandonar os estudos, ter depressão, ansiedade, baixa autoestima e perda de interesse. A baixa autoestima ele vai carregar pelo resto da vida. Com certeza, se ele superar a questão do bullying na escola, depois de adulto ele vai ter que fazer terapia. Para a gente ver o quanto que isso é grave. E se ele tem esse apoio em casa, se ele tem essa conversa, esse diálogo, que ele é firme no lado emocional, ele vai saber dizer para os colegas também, ou não. Chega daqui para frente, não aguento mais, e pedir socorro. Então, parece que a medida hoje é ensinar a dizer não, os pais para com as crianças e as crianças com os seus coleguinhas.
Isso tudo tem a ver com educação, né?
É educação.
É, eu até estou pensando aqui, e a base de tudo que a Estela colocou, diga-se passagem que é a maior enterrada que essa coisa na cidade da Estela.
Estou surpresa.
É uma inteligência desde menina. Eu, como tenho 4 filhos agora, depois de velho, com 64 anos, mais uma de 2 anos, eu não perdi, Jocely, uma reunião de pais e mestres, e não perco dela, que está no maternal 2. Então, por isso que eu acho a importância da ligação do pai com a comunidade escolar. Comunidade escolar é super importante, até porque na escola eles aprendem um limite que eles não têm em casa. Porque eles chegam lá, eles têm a fila para fazer o xixi, daí saem do banheiro, eu já pude presenciar isso, sento no banco, sem a professora mandar, já vem o almocinho deles, come, eles já sabem o que fazer. Por isso que eu acho a importância, você como pedagoga e psicóloga, é a ligação família-escola-filho. Né?
Exatamente. Por isso que eu falo assim que na educação infantil a gente percebe isso mais presente. Né? Mas aí no fundamental ele escapa um pouco. Mas a família é a base. Né? Então quando essa criança ela sofre o bullying lá, né, que ela passa por todo esse processo aí, ela, com certeza, como a Estela falou, ela vai levar para o psicológico dela, para a vida dela, né? Ele vai ser um adolescente, um adulto que vai ter essas questões da infância que não foi trabalhado daí, né? Vai trazer com ele e ele pode ter o sucesso, né? Então, a gente coloca assim que quando essa criança ela passa por esse bullying, a gente tem que ver quais são as habilidades que ela tenha para que daí ela possa desenvolver e superar isso. Né? Ele pode ser um grande músico, ele pode ser um grande médico ainda, médica, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar isso muito de perto, né? E o papel da família é, assim, extremo.
E tem crianças que não ligam, né? Eu, por exemplo, que estudava no Serapião há 50 anos atrás, o meu apelido era morto de fome, porque eu ia na fila comia 7 vezes. Mas aquilo não me pegou porque eu continuava indo na fila 7 vezes. Quando eu tinha tódio, eu ia 8 ou 9. Então, às vezes não pega na pessoa, né?
Porque tem o apoio da família.
É? Exatamente, mas anos atrás a gente tinha família mais presente.
Sim. Ah, né? Com certeza. A hora do almoço você.
Isso.
Sentava todo mundo, a hora da janta todo mundo, né? Hoje um corre para a televisão, outro para o quarto. Isso. Você tem que ter nome em casa também.
Exatamente.
Agora é todo mundo aqui, gente.
Exatamente.
É aquela velha história, né, Britão? Só pegando mais um exemplo. Eu, analisando hoje, antigamente, quando eu era menor, na palavra bullying não existia, mas o bullying existia. Eu sempre fui acima do peso, sempre fui mais gordinha que as demais. Eu sempre fui chamada baleia, gorda, saco de areia, e assim por diante. E até hoje, fazendo essa reflexão, isso nunca me afetou. Claro, eu não gostava. Ninguém gosta de ter um apelido desses, né? Ninguém gosta de ter um apelido. Mas o que eu tinha em casa? Eu tinha o respaldo do pai e da minha mãe, que nunca deixaram eu me sentir dessa maneira. Então, isso tem muito reflexo. Isso. E são exemplos que vêm aqui, ó. Uhum. E quem, garanto que quem está escutando também, acompanhando a nossa gravação, sabe, não, eu também passei por isso. Nossos colegas também passaram por isso. Mas essa presença familiar de valores, saber dizer o não na hora certa, o amor com limites, né? O pai que diz o não, não é porque ele não ama o filho, é porque ele ama. Para você ter coragem de proibir o teu filho de fazer alguma coisa, você tem que amar ele acima de tudo.
Eu tenho hoje um filho que está no exército e nem por isso eu deixei de ir prestigiar cada solenidade que esteve lá, né? Não voltei em reunião de escola, né? E também vou lá, né? Vou lá, participo com ele. Eu acho que não consigo ficar, às vezes, o tempo todo lá, né? Mas vou dar uma olhadinha, ver que eu estou lá, né? Então, eu acho bem importante essa participação independente, né? Do qual aonde que eles estejam, mas que a gente esteja acompanhando cada fase deles, né? Cada momento.
Tem pai que nunca foi numa reunião de escola, né? Tem pai e mãe que nunca foi.
Para a educação não tem receita, né? Mas eu li uma vez, só que eu não me lembro mais aonde, que a receita para boa educação é amor enérgico e energia doce. Quer dizer, é um trocadilho, uhum, dizendo que precisa do amor, da compreensão, do carinho, mas também precisa da energia. Eu, a melhor comparação para o desenvolvimento humano é com a videira. Jesus usou tanto na parábola da videira, né? A videira, ela produz frutos maravilhosos, mas ela precisa de estacas. Se ela for plantada e largada, que as ramas caiam no chão, apodrece e não produz nada. Então, as estacas que a gente encosta, ela precisa ter no que se agarrar. E esse é o não do pai. Esse é a orientação, esse é o limite que é dado em casa. Então, amor enérgico e energia doce.
Só fazendo mais uma colocação aqui. O agressor também, o que provoca o bullying, também está pedindo socorro, né? Ele também está do outro lado. Ele está fazendo isso, né? Também porque ele não está dentro, de repente, para ele se sentir aceito dentro do grupo, né? Ele precisa fazer isso, né? Ele precisa chamar atenção. Então, tanto a vítima precisa de ajuda, quanto o agressor também, né? O que provoca a questão do bullying, ele está pedindo para ele ser aceito dentro do grupo, até porque o padrão hoje de popularidade do grupo dos adolescentes exige, né, que ele seja o machão, que ele seja o bonitão, né? Existe um grupo social, assim, dentro da escola, que exige que ele se enquadre em alguns padrões, né, para ser aceito. Então, o agressor, com certeza, ele também está pedindo socorro, né?
E na escola também, vou te dar mais exemplo familiar, até porque eu ensinei sempre eles não brigar, e de repente fui chamado na escola, que meu filho deu 5 pontos no olho porque apanhou de um menino lá, numa briga, e depois no recreio. Eu fui ver o menino que surrou ele, que brigar, dava no imbigo dele de uma filha, como é que você... Mas pai, você disse para mim não brigar, você me ensinou que eu não posso brigar. E o menino fez o que quis com ele. Era bullying, era surdo o filho. Então é o seguinte, então você tem que se defender, você não pode deixar a pessoa bater. Porque na escola, a escola é da vida, você aprende tudo, né, professora?
Exatamente.
Né? Você aprende e às vezes tem que se defender também nesse aspecto, né? A escola é assim, para o pai que está escutando a gente. Porque eles brigam, dali 3 minutos eles estão juntos de novo, né?
Exatamente.
Nessa situação da família que a gente está falando, que a família tem que ser, né, mais presente, tem muitos pais que, como a Jaqueline falou, não comparecem, não foram em nenhuma reunião de escola para entrega de boletim, para qualquer coisa que seja. Mas quando acontece alguma coisa, esse pai vai na escola e vira no bicho.
É o, né, pai
ele
daí.
Aí ele quer que resolva o problema. Mas como que ele vai ter um direito dele atendido se ele nunca compareceu, se ele nunca foi lá? E a gente sempre ressalta também para esse pai, essa mãe que nunca comparece, que ele acaba reforçando a atitude desse filho. Porque quando ele não vai na escola, o aluno pensa, o adolescente, ah, meu pai não veio aí, então, né, tô tranquilo, vou continuar fazendo, porque é isso mesmo. Ou muitas vezes aquele pai que vai e não entende, não quer ou não quer entender o que o filho fez. Ele acha que o filho dele tá certo, que ele não consegue perceber o mal que ele causou, o que que ele tá... E aí ele tá reforçando essa atitude ruim do filho e tá tornando e criando, como a gente fala, um monstro, né? Porque aí esse adolescente, ele vai sempre entender que ele tá certo. O pai foi lá na escola, mas, né, concordou com o que eu fiz. A escola tá errada em ter chamado meu pai e minha mãe aqui. Então eu vou continuar fazendo. E daí, infelizmente, tem pai e mãe que reforça essa atitude e faz com que o adolescente seja cada vez pior e sempre pratique coisas ruins e nunca melhore. Então o pai é importante nesse sentido. Se foi chamado na escola, compareça, mas primeiro ouça, escute o que a escola tem a dizer. Dentro aí veja atas que tenham sido registradas, algum registro escolar, porque tudo que acontece com um adolescente na escola é registrado, né, até como orientação da patrulha escolar. Então ele que vá lá e procure e saber de fato o que aconteceu. Não vá lá querendo, né, brigar ou dizer, não, meu filho não fez isso. Porque você vai acabar reforçando essa atitude mal, esse comportamento dele que tá trazendo prejuízo para ele e para o pai também, né, consequentemente.
Deixa eu contar um fato de um amigo meu, da minha idade mais ou menos assim, se orgulhava de dizer que ele era amigo dos filhos. se tratavam por você, até aí tudo bem, nada demais. Pediam as coisas, saíam junto, eu meio de lado assim, mas eu analisava que acho que o pai não queria envelhecer, e o filho adolescente, né, e o pai queria acompanhar e ser igual em tudo. E eu não sabia contra-argumentar isso. Mas eu acho que pai não tem que ser o amigo do filho. Ele tem que ser pai. E aqui está toda embutida uma questão de respeito, de superioridade, de maturidade. O pai é que vai orientar. Se eles forem dois amiguinhos, como é que vai haver a orientação? Hoje eu saberia argumentar esse meu amigo. Naquela época eu até achava bonitinho. É, e não redargui. Mas eu acho que tem que ser pai, maduro, experiente e orientador.
Para mostrar, né, o que é certo, o que é errado, é isso que cabe aos pais, mostrar o que é certo, o que é errado, porque tem reflexo, sim, para o resto da vida. As crianças, até pelo menos os 4 anos, se eu não me engano, é a época que você acaba moldando o caráter de uma criança até os 4 anos. A partir daí, o que vai ser tudo reflexo do que você conseguiu passar para o seu filho até essa idade, até essa época, seja valor, seja o que... Valores, né? Eu acho que hoje em dia essa palavra, valores, por vezes está esquecida. Uhum. E às vezes até o pai e a mãe não se toca. Desse quesito, a sociedade está tão rápida. Imagine, nós moramos no interior, mas mesmo assim vivemos contra o tempo, trabalhando. Tem criança que fica mais tempo na escola do que em casa. Tem pais que não têm condições, tem que deixar mesmo na escola, porque tem que trabalhar para garantir o sustento da família. Então, mais do que nunca, tentar achar aquele tempinho extra, hora que chega em casa, aproveitar agora que é horário de verão, quem sabe dar uma caminhada com o filho, levar a brincar na praça, para resgatar isso, valores, e lembrar, ó, teu pai está aqui para te orientar, para dizer o não na hora certa e explicar. Acho que é importante também explicar o porquê que aquela criança está recebendo aquele não.
Fundamental isso. É, a criança vai entender. A criança entende mais o fato de estar se relacionando com ela e dando atenção a ela, mesmo recebendo um não. Mas meu pai e minha mãe se importam comigo. Ah, os pequenininhos da educação infantil, que nós temos 13 núcleos de educação infantil, a gente está estudando agora a questão da linguagem. Eles não entendem ainda a linguagem do adulto, né? E eu achei tão bonito lá nos cadernos de estudo que dizia assim, que quando a gente está se comunicando com o pequeno, ele, não é só a palavra, a entonação, o olhar, parece que vem um fluxo de energia assim que a criança capta. Então ela lê muito mais o lado emocional, a entonação, a atenção dos pais para com ela, do que propriamente a palavra. Isso me valeu o estudo daquele caderno.
E o dia a dia, né, as atitudes do que se eu falar é maltrato animal, acabo xingando alguém no trânsito também, que isso acontece muito. Tem criança dentro do carro, você acaba soltando um palavrão, você acaba soltando palavras ofensivas dentro do carro e a criança está ali. Eles são uma esponjinha, né, eles absorvem tudo, tudo que é bom, mas tudo que é ruim também. Então, os pais devem ficar atentos a esse quesito também, porque se uma criança dentro de um carro e o pai xinga alguém porque acabou furando a sua frente, ah, mas meu pai fez isso. Então, por que que eu também não posso fazer igual, né? Se meu pai, que é meu exemplo, minha mãe, em especial o pai, a figura masculina nesse momento, né? O meu pai falou isso, meu pai fez aquilo. Então, isso pesa muito hoje em dia também. Então, valores mais do que nunca, saber a maneira como você está educando, a maneira como você está prestando atenção no seu filho faz toda a diferença e começa na educação infantil, né?
O que que a criança dá xilique em casa, que tem 2 anos e na escola não dá?
Já começa por aí, né, Britão?
Até a Ana Beatriz, né, a psiquiatra, ela coloca assim que existem 4 grupos de agressor no bullying, né? O agressor que nenhum sistema de educação com limite, que ele não teve nenhum sistema que limitou ele, né? Então é um grupo. O segundo grupo seria que não tiveram nenhum exemplo de casa, né? Que o pai e a mãe não ensinou nada. Uhum. Assim, e quando a criança, e outro grupo, quando a criança está passando por um processo de separação ou um processo de doença na família, então a gente acaba deixando, pensa que ele não está envolvido, mas ele está envolvido, né? Então sempre deixa de lado. E o outro grupo, que é um grupo assim muito pequeno, que seria o que já é judia dos animais, que
tem predisposição.
Já tem aquela, isso seria o quarto grupo.
Certo.
Então ela coloca, faz as locações, né?
E falando agora específico daquele caso de Goiás, nós abordamos o assunto no começo, até um delegado que era responsável pelas investigações falou que o rapaz, né, o jovem, adolescente lá, sofria de bullying. Depois, os profissionais, pedagogos, psicólogos destacaram que não, que o que ele tinha não era bullying, que o que caracterizava aquele tipo de atitude não era o bullying. É, não sei se vocês leram sobre o tema, já fizeram uma reflexão se realmente era bullying, se não era bullying, o que aconteceu nesse caso lá de Goiás.
Eu não lembro direito, assim, eu li sobre o caso, mas porque ele não era assim retraído, fechado, muito pelo contrário, parece que ele até tinha um grupo lá que lidava com alguma coisa meio perigosa. Então, bem ao contrário, um reforço assim que ele já tinha um certo perfil para esse tipo de coisa. E eu achei bem delicado esse posicionamento, porque responsabiliza os pais, né?
Certo.
E mais ainda os pais sendo militares.
Tem um peso a farda, né?
Vou fazer a Cristina colocação, sim. Porque tanto o pai e a mãe eram policiais.
Então, até pelo fato de arma, né? Que a gente anda armado, que tem uma arma dentro de casa. Então, o cuidado, a responsabilidade ainda é maior, né? E você tem que passar aquela coisa de autoridade, de, enfim. Mas talvez ali eles tenham errado e também um pouco na educação dele, porque ele se mostrava, de repente, com um certo poder, né? Certo. Por eu ter o pai e a mãe policiais, porque eles andam armados, porque eles mandam, porque eles fazem... Talvez eles pecaram nessa parte de não mostrar para ele, opa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
É trabalho. Né?
Isso, é trabalho. Né? Então, talvez eles realmente aí seja uma responsabilidade dos pais. É bem complicado essa coisa de polícia, de policial, enfim, né? Do cuidado, do tratamento. Então, eu acho que foi mesmo responsabilidade dos pais, acredito.
Parece que o menino dizia assim, né, qualquer desentendimento, ele dizia, vou chamar, ou na hora que cometeu os tiros, lá que ele deu os tiros, vou chamar meus pais. Então, parece que reforça, meu pai me resolve todos os problemas.
Mas então, até nesse quesito, a gente chama atenção que os pais poderiam estar errando também, né? Se tudo vai, o meu pai vai resolver, se eu fizer isso. O que ele fez lá, ele já pensou em chamar o pai para resolver a situação. É muito grave.
Mas justamente aquilo que a gente comentou antes, quando a criança sabe o que é certo, o que é errado, que isso é discutido em casa, ele vai chamar o pai quando ele estiver sofrendo. Mas quando ele sabe que fez uma coisa, meu Deus do céu, mais errado do que atirar e matar colegas e dizer eu vou chamar meu pai, a gente tem que fazer muitas reflexões a respeito disso, né?
E começando no dia a dia da família, né? Família, sim. Acabamos sempre na mesma coisa, né, Britão? Família, família, família e valores.
E talvez eles nunca tenham conversado com esse menino, né, explicado realmente como que é o trabalho, o que que acontece, talvez aquela situação de novo que a gente comentou. Não tem tempo uma conversa com o filho, né, para explicar, para orientar. Estão sempre naquela correria e eles vendo que o pai, né, e a mãe estão sempre em situações complicadas devido ao trabalho. Então, eles nunca tiveram esse momento para explicar ou para orientar, né. Talvez isso tenha também levado a essa situação, né.
E a questão do valor, né, porque... Eles relataram que o homem matou o amigo dele, né?
Isso que eu fiquei me perguntando.
Então, o valor da amizade, né? Quem é esse amigo? Quem é esse, né? Aonde que está o respeito por ele? Que carinho que eu tenho por ele, que eu pego uma arma, né? E vou lá e tiro a vida dele. Então, era a pessoa mais próxima dele, né?
São situações e situações que fazem parte do cotidiano, do dia a dia. Felizmente, não tivemos casos semelhantes na região dessa natureza. Nem queremos abordar isso, mas vale ressaltar o quê? Esse tipo de entrevista, esse tipo de informação, às vezes chega naquele pai e fala, mas eu estou fazendo bem isso com meu filho, não estou percebendo do que eu estou fazendo. Então, serve para fazer essa reflexão, essa autorreflexão, desde os pais os mais pequenos, como disse o Britão, que a diferença do tratamento, da maneira, da atitude da criança em casa com a atitude da criança na escola. Essa semana mesmo, contaram que tem criança que, para dormir na escola, na creche, dorme sozinho. Em casa tem que ficar 2 horas embalando. Então já começa aí, olha a diferença. E o quanto eles sabem, né? Quanto a criança, desde pequenininho, sabe a diferença do pai e da mãe em casa, porque a gente acaba sendo, cedendo um pouquinho mais, e na escola, onde estão lá sendo criados em sociedade, né? Cada um cuidando da responsabilidade do outro, a minha liberdade, e termina quando começa isso. Da outra pessoa. Eles estão aprendendo mais do que tudo isso, a liberdade de cada um. 10h59, daqui a pouquinho voltamos com o tema sobre bullying, a patrulha escolar, o trabalho que ela faz, não só em União da Vitória, mas nos outros municípios que compõem a comarca aqui de União da Vitória. Teve casos recentes aqui de cidades do Paraná, onde adolescentes foram abordados com arma de fogo ou até mesmo faca, por achar bonito a arma. Isso é um assunto muito polêmico também, o armamento nas escolas, o que nós devemos fazer quanto sociedade para evitar que tragédias não aconteçam. É triste demais saber que no ambiente escolar as pessoas, por vezes, tem esse acesso, mas mais do que nunca a família, ressaltar a importância do pai e da mãe, daquele abraço afetivo, né? Saber educar, saber dizer não, mais do que nunca é o que mais importa nesse quesito. Aqui você acompanha hoje o programa CBN Linha Aberta, onde recebemos as convidadas, a pedagoga Maria Estela Flenick, a pedagoga e psicóloga Gisélia Aparecida Gonçalves e a soldado Cristina, que trabalha na patrulha escolar da Polícia Militar aqui, vinculada ao 27º Batalhão da Polícia Militar. O assunto é bullying. O que os pais estão fazendo, os pais estão atentos ao que os seus filhos estão fazendo. Por quê? Por vezes o filho pode ser tanto a vítima quanto o agressor desse bullying também. Então, os pais também devem ficar atentos a isso, né?
Então, também tem três grupos do bullying, né? O agressor, a vítima e os espectadores, né? Que são aqueles alunos que ficam para fazer parte do grupo, né? Eles ficam na expectativa e também não relatam aos pais o que está acontecendo com o colega. Então, os pais também têm que estar perguntando para ver o que está acontecendo, né? De repente, aquele coleguinha que vai na casa lá, por que está mais triste, por que não foi mais, por que se retraiu. Então, nós temos três grupos, né, que se apresentam na escola.
Nós conversávamos antes do repórter CBN sobre isso, que pode vem com o tempo também. Aquele aluno tranquilo, não tem nada de diferente, tanto na escola, tanto em casa, e de uma hora para outra, aquele filho simplesmente muda totalmente de jeito, de opinião, da maneira como ele se porta. Por que isso também acontece? Será que é o bullying também que está presente? Ou é alguma outra coisa que pode ter acontecido com esse aluno?
Pode ser o bullying, né? A gente viu aqui que ele vai acumulando, vai absorvendo aquilo. Chegando o momento em que não aguenta mais, que ele reage, aí pode até acontecer que ele parta para uma medida mais desastrosa, assim como atirar nos outros. Mas também tem, muito grave, o uso de droga, né? Que os pais hoje têm que estar muito antenados. Qualquer mudança de comportamento, corra atrás, porque pode estar usando droga também.
Isso é bastante comum. Quando a mudança de comportamento é indício de que alguma coisa está errada. E normalmente é o envolvimento com alguma coisa errada, né? Porque o adolescente, ele se envolve muito fácil. Ele tem uma ingenuidade que ele acha que aquilo é legal. Até isso são falas de um traficante, né, preso aí, que ele comentou que a porta da escola é um chamariz pro traficante. Porque o adolescente é muito ingênuo. Ele vai, ele acredita em tudo que alguém for falar. Então, é muito fácil de abordar um adolescente e contar uma história, e ele acreditar e ele se envolver. Então, o adolescente se envolve muito fácil. E, às vezes, ele se envolveu, ele viu que aquilo é errado, que não vai fazer bem para ele, só que ele não consegue mais pedir ajuda, porque talvez até o medo de contar para o pai e para a mãe, ou para alguém, me envolvi aí com droga, enfim, quero ajuda, mas não quero mais. E ele acaba se fechando, acaba, né, se envolvendo, aí, às vezes, em rolos maiores, se torna depressivo, enfim. É um alerta também para os pais, para observar, né, que todo o fechamento, todo isolamento do adolescente, ele traz por trás algum problema, né, seja o bullying, seja o envolvimento aí com drogas ou também o abuso, né, e a gente já vai entrar numa outra situação bem complicada também. Então, sempre o isolamento, a mudança de comportamento no adolescente, o pai tem que estar sempre atento, sempre cuidando e conversando, porque alguma coisa está errada. O adolescente sempre dá sinal, ele sempre pede ajuda de alguma forma. Então, tem que estar sempre olhando e conversando e orientando para poder estar ajudando e encaminhando para quem de direito e para cada situação.
Falando um pouquinho mais específico da atuação da patrulha escolar, ela está presente em todos os municípios aqui da região de União da Vitória?
Isso. Sempre que possível, a gente está aí fazendo visita nesses outros municípios também, né? Mas o trabalho mais especificado, mais aqui, é em União da Vitória. Mas sempre que possível, nós vamos aí para as outras cidades estar fazendo
atendimento. E a gente acompanha que eles estão sempre por perto na escola. Não, né?
E são amados pelas crianças.
É verdade, as crianças já nos adoram, a gente chega, eles já vêm abraçar, e já nos chamam pelo nome, né? Cristina, tudo bem? Bom dia e tal. Então é bem bacana, né? Bem.
E eles procuram vocês? Já aconteceu o caso do adolescente procurar a polícia para pedir ajuda, para relatar alguma coisa?
Principalmente eu sou mais abordada, né? Sou mais procurada, digamos assim, pelos adolescentes. Mas já aconteceu de aluno, inclusive pedindo aqui pedagógico, eu quero conversar com a Cristina, com a policial Cristina. Então eu tenho que ir até a escola para conversar, para orientar. Mas vários casos já de adolescente vinha até mim pedir ajuda.
E já aconteceu das escolas de Porto União chamar vocês?
Algumas escolas queriam, mas como daí é outro estado, enfim, a gente não pode atender. Né? A gente até vai, às vezes, fazer palestras, né? Que daí é uma outra situação. Mas o atendimento em si de patrulha escolar não tem como ser feito lá. Né? Porque tem professores que dão aula em Porto União e União. Então, eles verem a diferença, né? O que é o trabalho com a patrulha escolar. Então, às vezes, até pediam, mas infelizmente a gente não pode estar atendendo lá.
Tem que respeitar os limites do estado nisso também.
E a importância da patrulha, viu, Jaque? Porque ela entra na escola e o policial se torna amigo não só do aluno, mas na merendeira, da servente, do professor, do diretor. Ele fica como se fosse o filho da escola também, entendeu? Essa criação da patrulha escolar aqui no Paraná foi de importância, porque o vagabundo safado sabe que ele não pode ficar perto da escola, porque a patrulha vai passar.
Exatamente. E sempre que a escola já detecta alguém diferente, já nos liga, né? Informa, tem alguém aí que não é do convívio, não é que sempre está por aí, então nos liga, eles têm o nosso telefone particular, né? Então já ligam diretamente para a gente, nós vamos lá, fazemos essa abordagem e já essa pessoa já não fica mais perto da escola, né? Então nós somos como um amigo da escola também, né? Porque a gente está sempre perto, mas precisou de alguma coisa, a gente está lá. Isso que o Brits falou é bem verdade. A gente se torna amigo de todo mundo dentro da escola, né? Da merendeira, do professor, do diretor, da pedagoga. E isso é bem bacana, porque a gente chega na escola, a receptividade é muito boa, né? Todo mundo, que bom, o pessoal já chegou, já nos convida para tomar um café, já tem aquela conversa bacana. Então é bem gostoso esse trabalho.
É fundamental isso, porque o próprio fato da criança se acostumar com a farda, né? Isso. Antigamente a gente tinha que fugir do policial, se esconder do policial. Não eu, né? Agora, o Proerd já abriu uma porta muito grande, né? Que é a polícia entrando na escola e com todo o preparo para falar sobre drogas. E agora com vocês também. Eu acho que é uma abertura grande, assim, da polícia ajudando realmente a população nos problemas reais que a população enfrenta.
Tanto que os policiais que trabalham na patrulha escolar são todos preparados, né?
Quantos são?
Hoje nós estamos em 9. 4 só com aula do Proerd. E daí 5 com patrulha escolar específico. Então, para você fazer parte desse batalhão, você tem que ter um certo perfil. Né? Você tem que saber lidar com adolescentes, tem que saber que você vai lidar com um público diferente, que são professores, diretores, né, alunos. Então, é uma situação diferente da situação da rua. Né? Então, você tem que estar preparado para isso. E nós somos preparados para trabalhar dentro da escola, para estar auxiliando com palestra, com fala, com visita, com a mediação de conflito, quando dá aquele problema dentro da escola. Então, a gente é preparado para isso.
Até naquelas brigas que acontecem também na escola, a patrulha escolar entra em ação.
Interessante que no meu tempo de serapião, só brigava homem, hoje só briga mulher na rua, cara.
As mulheres hoje em dia estão ganhando mais espaço na sociedade, mas até isso estão mais louvadas.
E realmente, a gente tem atendido muita situação de briga de mulher, de menino. As meninas se agarram dentro da escola ou na rua, enfim, é bem complicado.
As mulheres queriam igualdade de direitos, mas não, não nessa, né?
Não nisso, né?
Outros direitos, né? Esse aqui não.
Esses temas abordados em sala de aula, por quê? Criança é esponjinha e é multiplicador. Isso tem que chamar muita atenção, porque criança é multiplicadora, chega em casa e fala, a policial disse isso, a professora disse, eles fazem isso em casa. E eles chamam a atenção, às vezes, do pai, da mãe, do vô, do tio, que está fazendo as coisas erradas. Até eu vejo por primas que eu tenho pequenininhas, do sinal, sinal do trânsito, ó, não pode passar nesse tal sinal, porque não, a professora falou, ou a policial falou. Então, a gente tem que aproveitar isso, né? Já que eles são multiplicadores, já que eles conseguem captar tudo, são aquelas esponjinhas que conseguem absorver tudo de uma maneira tão rápida, né? Eles aprendem tão rápido as coisas, tem que se pensar nisso, né? Os pais também saber disso, que as crianças estão acompanhando tudo que eles estão falando e estão fazendo, né?
Como é que é aquela frase antiga dos avós da gente? Eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala, do que pelo diálogo da gente, né? Eles estão captando realmente. Eu gostaria de abordar mais um assunto que eu escuto bastante dos mais idosos. Os mais idosos diziam assim: antigamente, quando a gente podia bater nos filhos, eles respeitavam mais a gente e não tinha tanto problema. E hoje em dia que é proibido bater, o mundo virou, o mundo está do jeito que está. Até aconteceu uma inversão bem grande na interpretação do ECA, que a gente já fez muitas e muitas palestras, até chamando o promotor lá de Porto União, que nos ajudou bastante nisso, uma interpretação errada do ECA. Não é que o pai não deva orientar, o que ele não pode é bater de machucar.
Certo.
Né? Então, a minha interpretação, eu acho que antigamente, que os pais tinham o poder de bater, era um respeito, mas era com medo. A gente tinha medo dos pais. E hoje que a gente tem que ter a conversa, esse respeito não caiu de moda, não. Tem que ter o diálogo e para ajudar, principalmente no lado emocional da criança e do adolescente. Com o diálogo, mas ele tem que aprender a respeitar o adulto. Eu acho assim que os pais ficaram um tanto perdidos. Não pode bater, não pode castigar, então largaram tudo. Né? Então, eu anotei num texto que eu li aqui assim, que os pais realmente estão perdidos, negligenciaram o respeito e querem ser amados. Como ele quer ser amado se ele negligenciou o respeito? Então, quando a gente dá o apoio emocional para os filhos, eles sabem aguentar frustração. Alguém aqui já, acho que foi o Britas que tocou no assunto, que a criança tem xilique sendo recebido um não. Uhum. Eu vi criança no mercado, pai bem pobre assim, se jogando no chão e berrando porque queria um tênis de luzinha, que acende a luzinha lá no solado, e o pai não podia comprar. Eu já vi exemplo também do pai de bicicleta, sofrendo numa bicicleta toda estourada, e o filho com um celular de não sei quanto lá, mas que a gente sabia que era um celular bem caro. Isso vem mostrar que realmente os pais estão perdidos, eles não sabem dizer o não. O não não vai acabar com essa criança, muito pelo contrário, né? Então, aguentar frustração. Se a filha que não pode ir no baile e fica 3 dias fechada no quarto chorando, peraí, o que é isso? Né? E a frustração não é fácil, até para a gente que é adulto. Mas vem de lá da infância. Isso. O mundo não vai acabar, aqui não é a perfeição mesmo, eu não posso comprar isso. Isso vai ajudando a ser um adulto equilibrado. Agora eu estou entrando na área da psicóloga.
Não, mas é tudo válido. Porque essa reflexão de cada um, porque tem tantos pais que acabam deixando de lado coisas mais importantes para toda a família, para satisfazer a vontade de um filho. Por quê? Porque ele bateu o pé, sempre bateu o pé e sempre conseguiu o que ele queria. Bateu o pé e tem aí, isso é muito comum, né? Pai e mãe que porventura não tem condições e hoje em dia com o quê? São o que acontece, pais e mães sendo espancados por filhos adultos já, pai e mãe que nem sabe, mas filho já fez empréstimo com o cartão de aposentadoria, aquele empréstimo consignado. É isso que acontece. E é tudo reflexão do que foi no passado, de tudo como essas crianças que hoje são adultos se tornaram dessa maneira. O porquê? Aí eles perguntam, né, Britão, aonde foi que eu errei? Em qual parte eu deixei de fazer a coisa certa? Então, mais do que nunca, cuidar muito bem das nossas crianças. E as crianças, acredito eu, pedagogas, psicólogas, até a soldada, elas precisam de vez em quando de umas boas palmadinhas, né? Não espancar de maneira nenhuma, violência de maneira nenhuma. Mas umas palmadinhas não fazem mal a ninguém e às vezes se fazem necessária também, né?
Outro detalhe, o pai e a mãe têm que combinar como é que vão conduzir a educação dos filhos. Porque é bastante comum o pai proibir alguma coisa, depois que o pai sai, a mãe permite. A mãe é mais emotiva, vence pelo cansaço. Está me amolando tanto, tanto, ficou o dia inteiro pedindo isso, tomar água, mas no final da tarde concorda. Aí estragou tudo. Então, pai e mãe combinar, e quando proibir ou quando der um castigo suportável, pelo amor de Sim. Deus, né? Um castigo suportável, veja a idade da criança. O castigo é assim, hoje você não vai. Você está querendo ir na festa, hoje não vai. Uma criança de 7, 8 anos já consegue compreender isso perfeitamente. E pai e mãe serem firmes nas decisões tomadas.
Mais do que nunca, olha, belos exemplos e até uma dica para os pais que acompanham a programação, saber educar, saber a hora de dizer não, a hora de dizer sim, quando você pode até ceder, né? Você às vezes não quer, acha que não é tão importante, acaba fazendo uma reflexão se aquilo vale ou não vale.
Na minha idade é terrível, que a minha idade, eu sou pai, mas na realidade eu não sou pai, eu sou avô. Porque a coisa com mais, então eu estou estragando o que a mãe dela faz. Então eu estou me policiando agora, porque aquilo que a senhora falou, ei, é nós dois, ela falou, é nós dois, é nós dois. Eu quase moro de dó. Imaginar que a norma é dois, porque não pode ser só uma Estela.
Tem que vai fazer bem para ela no futuro, né, Britão?
Com certeza.
No futuro vai estar a diferença disso aí. É difícil, quem que gosta de tratar, de falar não para um filho, quem que gosta de não comprar uma coisa que o filho quer, quem que não gosta de ficar com o filho o dia inteiro no colo?
Agora, como diz a Estela, entende, viu? Porque ela está com 2 anos e 2 meses, ela aprontou domingo passado e ela ia no patati patatá. Então, você não vai no patati patatá porque você fez aquele xerique lá. E, cara, ela entendeu. Ela entendeu e não foi no circo.
Ah, ela, então, começou já a se policiar. Ela já entendeu que se ela fizer algo parecido, ela vai acabar perdendo coisas que ela quer fazer.
Mas são valores que tem que começar agora, né, Estela? Não adianta com 15, 16, tem que começar no que nasceu.
Eles são muito espertos hoje em dia. A gente se surpreende com a esperteza dessas crianças. Eles, com meses, já estão tomando conta da gente.
Me chamou a atenção que a gente veio para discutir o bullying na escola e a gente está falando mais da família.
Da família.
Né?
Por que será?
Exatamente. Porque o começo é lá. E se a gente não tiver o apoio da família, a escola sozinha não conserta ninguém. Né? Eu sempre gosto de contar coisas interessantes. Uma vez, a escola mandou um bilhetinho para o pai reclamando do menino que estava mal criado, que estava fazendo uma porção de coisas erradas lá. E o pai recebeu o bilhetinho. Ele não se deu ao trabalho de ir lá conversar para ver o que era. Ele pegou o próprio papelzinho e no verso do papelzinho escreveu assim: execute na forma da lei. Execute, quer dizer, execute, castigue. Na forma da lei, até que ele foi sensato, né? Não vão fazer coisas exageradas com o menino. Mas ele se isentou.
É com vocês.
É com vocês. Se virem, resolvam o problema. Então, olha aí, por que que nós desviamos tudo e a gente caiu discutindo sobre a família?
Porque tudo gira em torno da família hoje em dia, dos valores, do que o meu pai sempre fala, que tem pai e mãe que não nasceu para isso. Ele falou, não sabe ser pai e mãe. Meu pai sempre fala, não, tem pai e mãe que... E, na verdade, só que daí a gente tem que fazer uma reflexão. Vem já do que foi o pai e a mãe para eles também. Para esses outros pais, né? Porque você vai, o que você vai fazer? O que você viu com o teu pai, com a tua mãe? Você vai tentar passar para tua filha da maneira que você consegue, claro, atualizando aí com o tempo o que pode e o que não pode. Mas é muito importante isso. E o que me preocupa mais... diante de tudo isso, é como vai ser as futuras gerações. Já que cada vez mais as famílias estão perdendo os valores, não existe mais quase que família, né? Às vezes, porventura, se perdem nisso. Então, eu me pergunto isso, por quê? Se começa tudo ali, do que é o valor para essa criança, é o respeito com o próximo, como vai ser no futuro essas mesmas crianças?
Essa é a pergunta que eu faço também e tenho muito medo do futuro. Porque eu sempre comento com eles nas escolas assim, porque nós vamos envelhecer, né? Nós vamos depender deles. Eles são os profissionais do futuro. E eu não sei se a gente vai ter, né, um médico decente, um professor, um policial, enfim. Porque eles estão totalmente sem limites, sem regras, eles não respeitam nada, eles não querem estudar, eles não querem nada. E voltando na situação dos pais, muitos pais fazem tudo que os filhos têm, né? Celular de um valor absurdo, tênis, roupa, enfim, porque eles não tiveram, né? Porque a gente sabe, né? Eu sei que na minha criação foi difícil, eu não pude ter tudo o que eu queria, eu recebi muitos nãos, enfim. E tem pai que acha que tem que suprir, que tem que fazer diferente. Não, eu não tive aquilo, mas então para ele eu vou dar tudo o que ele quer. É. Vai ser bem diferente, né? Eu não tive nada, eu não pude fazer nada, mas ele vai ter. Então aí ele acaba pecando e errando, porque ele acaba dando tudo, fazendo tudo, dando aquela liberdade e acaba, né, fazendo tudo errado. Porque daí o adolescente, poxa, eu tenho tudo que eu quero, né? Meu pai, eu vou lá, peço, ele me dá. Quero em algum lugar, ele diz que eu posso. Então ele já erra porque ele não põe limite, não sabe dizer um não. Por quê? Porque ele não teve, então ele acha que o filho dele tem que ter.
E o pai não tem aquele entendimento da importância do não na formação da criança, né? Porque quando a criança recebe o não, ela vai sabendo lidar com toda a frustração dela, né? Então, quando ela recebe o não, com certeza a personalidade dela vai estar formada, né? Então, os pais não têm esse entendimento aí, né?
Exatamente.
É, família, família e família, mais do que nunca os valores que por vezes passam despercebidos. E até aproveitando que temos pedagogas e psicólogas, vale ressaltar, né, Britão, a partir de que momento os pais devem ficar mais atentos a essas características do filho, seja por ele ter já essa predisposição para judiar dos animais, pense só uma criança de 1, 2 anos já ter essa predisposição, quando que os pais devem ficar mais atentos do que nunca? Sempre tem que ficar atento, mas qual que é aquele momento chave, crucial?
Eu penso assim, que deve ser assim, quando ele vai para a escola, né? Na escola ele vai mostrar muita coisa, né? Então, na escola, quando a escola chama, o chama, o diretor, né? Pai, vem aqui, vamos conversar, o seu filho está passando por essa situação, isso não está legal, está acontecendo algumas coisas aqui, eu acho que o pai tem que estar atento.
Né? Na primeira infância, então, diga-se passagem dessa primeira infância, nesses primeiros momentos, primeiros isso. Anos, a vida escolar, quando tem
isso.
Início a vida escolar.
Na vida escolar, né?
Nós comentávamos ali até antes de começar, e eu até citei alguns exemplos de pais que não admitem. Quando, por exemplo, que nem a Gisele comentou que é chamado na escola, ele até vai, mas ele não admite que o filho está com problema. Então ele tem que saber ouvir, né? Porque às vezes ele não está conseguindo detectar esse problema, mas lá na escola, a escola conseguiu. Então que ele saiba ouvir primeiro, né? Porque tem pai que chega lá e não admite que o filho está fazendo coisa errada, se envolveu com alguma coisa errada, ou enfim. Mas ele tem que saber ouvir e tentar internalizar aquilo e se precisar de ajuda, saber que vai contar com a escola, isso. Né? Dependendo até da patrulha escolar, ou enfim, quem esteja ali pronto para ajudar. Mas admitir que o filho está com problema. Né? Não dizer, não tem problema e vou para casa e está tudo bem.
Você não pode esconder, eu perdi um amigo um dia por causa disso. Que eu vi que o filho estava envolvido no mundo da droga e fui conversar com ele. O meu filho não. Então nunca mais falei com ele e perdi ele como amigo e o filho me vindo em droga até hoje.
Pois é, infelizmente acontece muito isso. Principalmente nós, né, na patrulha, a gente tenta alertar algum pai, ou até mesmo um amigo, enfim, eles não.
Tá a verdade absurdo. Dói.
Exatamente. E aí, quando acontece a coisa, aí ele para e pensa, poxa, é verdade. Realmente eu vou isso. Alguém me falou, mas eu não dei ouvidos.
Eu já falei isso, mas eu gostaria de repetir, principalmente para os pais que estão ouvindo a gente. Você tocou no assunto, que sinais meu filho está dando? A tristeza, né? Ficar isolado, não querer mais ir para a escola, com sinais de depressão, ansiedade, às vezes comer demais, às vezes comer de menos, isolar-se dos amigos, e a baixa autoestima. Vai ser mais difícil o pai constatar, que esse é um detalhe mais complicado. Talvez isso a escola vai conseguir detectar. Mas a perda de interesse, não quero mais nada, não me interesso por mais nada. Então, esse teu filho pode estar sofrendo bullying na escola. Converse mais com ele e vá conversar na escola.
Para não chegar a casos extremos.
Para não chegar aos casos extremos.
É uma situação que eu verifiquei quando eu trabalhei em Guarapuava, faz uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Uma garota, ela acabou morrendo, ela foi esfaqueada por outra garota da mesma idade que ela,
porque ela era bonita demais.
Eu lembro disso.
É, esse caso, eu estava lá na época, trabalhei, cobria essa informação, e depois, né, a informação que chegou foi essa, que ela acabou sendo vítima desse esfaqueamento, pegou bem na veia da virilha, não, ela não resistiu e acabou morrendo por hemorragia. E depois, né, nas conversas, no desenrolar da semana, chegou-se à conclusão que é o seguinte: ela era uma garota muito bonita, realmente, e a mãe dela era cabeleireira. Então, todo dia ela ia com um penteado diferente para a escola. Um dia uma trança, um dia com o cabelo diferente. E aquilo foi causando uma certa irritação naquelas agressoras dela, naquelas menores que praticaram um ato tão grande, que elas estavam de picuinha já há alguns dias e chegaram ao caso extremo de adolescente morrer. E depois até as manchetes da época falavam que ela havia morrido porque ela era bonita demais. E ela também tinha a parte negativa, que ela acabava cutucando, sabia do que ela era, da parte física, e ela mesma acabava cutucando as demais. E a consequência final foi o quê? Famílias destruídas, né? Tanto da vítima quanto das garotas suspeitas que foram apreendidas e devem responder também pelo ato que elas fizeram.
A gente falou no começo aqui que o processo é muito complicado, não é fácil de diagnosticar. Você apontou um caminho aqui. Talvez a personalidade dela fosse mais de se mostrar, né, de querer aparecer. Então é uma soma de fatores que acaba resultando numa coisa triste assim. Então, o fato de estar bem entrosado no grupo, mostrar para eles, seja igual, não que a diferença existe. Nós, os seres humanos, temos a diferença.
Que bom.
Então, né? Que bom, porque ela é enriquecedora quase sempre. Mas quando a diferença é muito acentuada, por exemplo, cor, religião, problema físico, nós agora estamos lidando com a inclusão, então é um caso delicado, delicado. A gente tem que preservar essas crianças e não deixar que os outros comecem a chatear e botar apelido. Mas, de um modo geral, é uma boa orientação a gente dizer para os filhos, para eles serem igual ao grupo. Porque qualquer coisa que os diferencie pode gerar bullying.
E mais do que nunca, os pais conhecer os filhos. Mas só vão conhecer se tiver o diálogo.
Exatamente.
Se tiver esse diálogo diário, de conhecer... Exatamente. Aí até a mãe pergunta, não, mas o meu filho, olha, pelo que eu conheço ele, ele não faz esse tipo de coisa. Você vai ver a fundo, não faz mesmo. Tem casos que faz, que a mãe não conhece o filho a fundo. Mas aquela mãe, aquele pai que conversa com o filho, que sabe do filho, da maneira como o filho se comporta em casa, que tem essa liberdade de conversar com o filho, conhece, sabe que por vezes acontece esse tipo de ação. Daqui a pouquinho a gente está de... Você acompanha o programa CBN Linha Aberta na manhã de hoje com a Gisélia Gonçalves. Ela que é pedagoga e psicóloga, atua na educação infantil de Porto União. A pedagoga Maria Estela Freire, que também atua no setor de educação de Porto União. E a soldado Cristina, da Patrulha Escolar da Polícia Militar. Estamos já no finalmente aqui do nosso programa. E o assunto abordado hoje foi bullying, mas também falamos muito sobre família, sobre os valores, sobre a educação, o que os pais devem ficar atentos aos seus filhos. Acho que, né, nessa última parte do programa podemos abordar mais uma vez isso, porque quanto mais falar sobre o assunto, mais as pessoas vão ter consciência do quanto ela é importante. Valores, valores e valores, né? A patrulha escolar faz a sua parte, a escola faz a sua parte através das pedagogas, das psicólogas. Se porventura precisa de passar por esse tratamento, temos vários profissionais que atuam nessa área. Mas mais do que nunca, pai e mãe fazer papel de pai e mãe, saber educar, saber passar valores. É que a Estela olha, né? A minha liberdade termina quando começa a do próximo. No caso do bullying, é isso. O porquê que aquela diferença naquela pessoa vai ser alvo de alguma brincadeirinha. E até os pais têm que orientar isso em casa. Que a gente, nós vivemos uma sociedade diferente, não é? Nós não somos todos iguais, ainda bem. Imagine se todo mundo fosse igual eu ou você, Britão. Não teria graça, né? Nós vivemos em um mundo de diferença, de cor de pele, cada vez mais diferenças. Agora, tem a questão do gênero, das orientações sexuais, da sua crença, da maneira de você se vestir, da maneira que você corta o teu cabelo. Então, mais do que nunca, os pais também lembrar isso aos filhos, a diferença de uma sociedade, só assim, com todos iguais, só que com respeito muito semelhante, né? A minha liberdade termina quando começa a do próximo. É dessa maneira que as coisas acontecem, né?
Eu vou mais longe ainda. Eu acho, não tenho certeza, não acho. Você tem que ser amigo do teu filho e da tua filha. Você tem que ser amigo sempre. Eu dou exemplo da minha casa, minha filha com 13 anos, 14, foi num baile de carnaval e tomou-lhe um porretaço. Tomou lá não sei o que com tônica, 15 anos ela tinha, ia fazer vestibular no ano seguinte. E todo mundo queria levar lá para uma casa, não sei aonde, por causa que o pai dela, o Britão, meu Deus do céu. Ela disse, não, eu fiz besteira, chame meu pai, porque meu pai, ele tem que vir aqui me buscar. Eu fui de pijama buscar no Clube Concorde. Cheguei em casa, a mãe dela ficou louca de brava, dei banho, digo assim, o que que o manhado gosta, tomar um banho, uma canjinha de galinha e tal. E disse, filho, o que que aconteceu? Fiz isso, pai. E o que que vai acontecer para você amanhã? Tinha mais 4 noites de carnaval, eu sei que eu não vou mais, não vai mais. Então acho que você tem parceiro, você não pode perder o teu filho para a droga, né, Cristina? Não pode perder o teu filho para o álcool. Você tem que saber com quem é tua filha e teu filho andam. E sempre que eles precisar, eles têm que chamar você, não o outro. É isso, Cristina?
Exatamente. A parceria, né? Saber que eles podem contar é com o pai e com a mãe, que eu sempre falo também nas escolas. A única pessoa que vai te tirar do buraco, do fundo do poço, se você cair, é o pai e a mãe.
Vai ficar com você.
É, exatamente. Não é o teu amigo que te levou pra droga, pro álcool, pra balada. Ele vai rir da tua cara, né? O pai e a mãe é a pessoa que vai estar sempre do seu lado. Faça o que você fizer, mas é alguém que vai estar sempre lá que você pode contar.
Isso que o Brites falou é uma grande verdade. Porque quando o pai vai castigar o filho, ele tem que ter bem claro que o castigo tem que ser adequado, suportável. Ele sabe que vai receber o castigo, mas mesmo assim chama o pai e chama a mãe, porque o castigo é suportável. Com certeza já foi conversado antes. Então a gente recomenda assim, na hora da... Fez uma bobagem grande, digamos assim. O pai e a mãe ficaram alterados, dá uma descarga de adrenalina no corpo. Ficou brabo. Nessa hora, saia. Saia, vá dar uma volta. Porque é bastante comum a gente ver os relatos de médicos, de crianças bem que pequenas que chegam até com fratura no hospital. Então, nessa hora, não é castigo. Não é educação. Nessa hora, ele extravasou a raiva que estava nele. E até exagerado demais, que chega a ocasionar fraturas e machucaduras nas crianças. O pai, então, tem que se conhecer, pai e mãe. Se ele é colérico, se ele é muito raivoso e perdeu o controle mesmo, saia, vá dar uma volta, tranquilize e depois venha conversar com o filho. E quando isso se torna um hábito, o próprio filho já sabe, eu sei que eu vou ter o castigo. Mas quem que eu vou... Fiz uma bobagem, mas quem que eu vou chamar em primeiro lugar? A mãe. E o pai.
É dessa maneira, né? As coisas acontecem assim. Ninguém fala para não castigar, para porventura, às vezes, não dar aquela palmadinha, mas tem gente que perde o controle como profissional e chega em situações complicadas. E o que chama atenção é que tem muita criança com menos de um ano que está sendo vítima de espancamento. E é por isso, por não saber controlar o seu estágio ali e saber que os pais, acho que antes de tudo, quando você tem a vontade de ter um filho, tem que saber que uma criança, mais do que tudo, é responsabilidade. E filho é para a vida inteira. Filho não é, hoje eu não quero porque ele está chorando, hoje eu não quero mais. Não, filho é para o resto da vida, é acompanhar a vida escolar, a vida em sociedade. É a partir daí que as coisas vão começar a mudar, né? Mas o que chama atenção, hoje em dia dá medo. Nos pais, nos professores, até na polícia militar, é a maneira que a sociedade está tratando essas crianças, o acesso que elas têm à tecnologia também, às redes sociais. Tem casos de pedofilia, tem casos que envolvem isso nas crianças também, e é um outro alerta. Se a gente for elencar o que tem de alerta para pai e mãe aqui, nós vamos ficar horas falando o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Mas mais do que nunca, acho que os pais devem conhecer o seu filho, e o conhecimento só através do diálogo, da convivência, para você saber, não, mas o meu filho, olha, acredito eu que não tenha sido ele que tenha feito isso, tenha começado isso. Só um pai e uma mãe que conhece a fundo o seu filho ou a sua filha consegue até ajudar ele a encarar essas partes mais difíceis da sociedade.
Eu tenho uma amiga que é psicóloga, não é a Gi, uma outra, mais da minha idade, e ela diz sempre assim, que entre pais e filhos tem que haver uma cumplicidade para o bem. Ele me apoia, eu apoio, isso é recíproco. Então, aquilo que a gente falou de amizade, não amizade é chegar no mesmo nível e até o filho mandar na gente. Mas é essa cumplicidade, ele vai me apoiar sempre. Essa certeza é que dá a segurança e o amadurecimento emocional dos nossos filhos.
Saber que pode contar,
E conhecer, porque numa viagem que a minha filha fez, todo mundo estava descendo com Mickey e Pluto. Digo, se eu conheço a minha filha, ela vai descer com uma bola de basquete. E errei, ela veio com duas bolas de basquete. Conhece. Conhecer os filhos que você fez.
Conhecer, a mais do que tudo é conhecer e é o diálogo. E quando, às vezes, não consegue controlar nesse ambiente familiar, a escola entra para ajudar, a patrulha escolar também entra para ajudar, e os outros profissionais. Então, aos pais cabe isso, né? Fazer essa reflexão. Se porventura está notando alguma coisa diferente nos filhos, converse, converse e converse. Tente descobrir o que está acontecendo, porque nós não queremos uma sociedade com bullying. Imagine só, que pai e que mãe fica satisfeito em saber que o filho está sendo alvo de brincadeiras. Tem pai e mãe que arregaça as mangas e fala, não, eu vou lá resolver, eu por conta própria, porque com meu filho ninguém mexe. Não é assim que funciona. Nós temos que sempre lembrar que existe o diálogo, né, meninas?
Isso. A tônica de discussão nas escolas hoje é o direito de todos, né? A Constituição nossa é de 88, já tem bastante idade, mas parece que é agora que está hoje, assim, essa discussão de que somos todos cidadãos de direitos. E quando a gente tem que fazer a inclusão, para incluir justamente os diferentes, aqueles que, por um motivo ou outro, teriam mais dificuldade de ter uma vida escolar mais homogênea, então é um motivo, momento certo para a gente falar que se eu estou fazendo bullying com algum colega meu e ele está sendo prejudicado, eu estou interferindo no direito que ele tem a receber uma boa educação, a conviver com os outros, a se formar como os outros. Então, até um assunto legal para a gente começar a conversar com os pais. Mostre para os pais, que os pais conversem em casa. Que isso a escola já está fazendo. Assim como você tem direitos, ele também tem direitos. Né? Isso é ser cidadão.
A liberdade de cada um termina quando começa do outro. Saber viver em sociedade, né? Não é porque eu não fui com a cara de alguém que eu vou acabar partindo para violência, para agressão física, e tem aumentado bastante o número de adolescentes no mundo das drogas. E chama atenção também, não é um problema isolado de uma região específica. Nós ainda, perdão, somos abençoados, porque moramos em uma região mais tranquila, mas mesmo assim tem muitos casos dessa natureza, e como a soldado destacou, né? Que o traficante falou para ela, falou para a polícia militar que o melhor lugar é a porta da escola. Então,
você falou, nós somos abençoados. Eu procurei algumas estatísticas aqui. Diz que o Brasil é um lugar abençoado porque os casos de bullying são em menor porcentagem. Um em cada 10 estudantes sofre bullying, e disso ainda é em menor porcentagem.
Imagine os outros países.
Em outros países a coisa é bem mais grave.
E né? Nos Estados Unidos a gente vê as notícias internacionais, é normal, entre aspas, para aquela sociedade, esses casos de bullying, e que em sua maioria chegam a casos extremos, que é invadir escola. Até o estudante de Goiás procurou na internet, como exemplo, casos que aconteceram em outros países da mesma natureza, do mesmo modo que ele acabou praticando aquele ato.
A gente comentou antes aqui que nos Estados Unidos isso fica muito mais grave, porque o acesso às armas é mais fácil. Né? Então, no Brasil, que houve uma campanha assim para entregar as armas, né, e serem destruídas, desarmamento, é um movimento bom. Que a arma facilita isso, né?
É mais fácil, né, você vê as coisas, não no diálogo. Resolvendo no caso mais extremo, e quem chega a esse extremo também teve seus problemas anteriores. Então a sociedade tem que parar agora, é hora de pisar no freio, em especial os pais, as famílias, e ver o que está acontecendo. Agradeço a participação de vocês, os microfones da CBN sempre vão estar abertos, mais do que nunca, para orientar a sociedade, os pais e mães, aquela ajuda, como eu já frisei antes. Ah, mas olha, meu filho está fazendo isso e eu não me liguei ainda. Esse tipo de atitude pode desencadear problemas maiores e problemas que possam prejudicar o futuro das nossas crianças. Nós queremos um futuro para as nossas crianças, como a soldada destacou. É os médicos do amanhã, o professor de amanhã. Segundo estatísticas, a procura por carreira de docência diminuiu muito chama muita atenção nisso, em áreas específicas. Então, para você conseguir achar um professor, está muito difícil. Então, são coisas assim, ó. Aí todo mundo se pergunta, o que, que eu vou fazer no futuro? Então, tem que ter esse diálogo, né? Para que os pais saibam o que os filhos estão fazendo, querendo, buscando na escola, como é a rotina escolar. E quem sabe lá conversar com o professor, o pessoal da patrulha escolar, ó, como que é o meu filho? Não, ele é assim, às vezes ele faz isso. É muito importante isso, o envolvimento da família com a escola, né?
Eu me senti honrada com o convite, gostei de participar e tenho certeza que muitas pessoas que ouviram nossa conversa vão se aproveitar do que a gente discutiu aqui. Muito obrigada.
Obrigada, eu agradeço a Maria Estela Frelick, pedagoga, a pedagoga e psicóloga Gisele Gonçalves, obrigado pela participação, um bom dia, um bom final de semana.
Eu que agradeço a participação aí com vocês.
A soldada Cristina, da Polícia Militar, muitas pessoas conhecem, as crianças então, né? Conhece bastante a soldada e a patrulha escolar está à disposição sempre, né?
Com certeza. Agradeço também o convite, é bem bacana sempre estar passando esse tipo de orientação para os pais. E nos colocamos à disposição, quanto patrulha escolar, na hora que algum pai precisar de uma orientação, uma sugestão, informa a equipe pedagógica, eles vão nos chamar e a gente vai estar indo até o encontro desse pai e dessa mãe para estar ajudando.
Britão, mais uma vez, obrigada pela participação.
Obrigado a você. Eu tô com um problema lá em casa, com uma de 2 anos e 2 meses, que dá um xilique, se joga no chão. Cara do céu, tô começando tudo de novo. E agora nós temos que conversar, né? Tem que dizer não. Aquilo que a Estela falou, não. A palavra mais fácil que tem pra gente falar é não, gente. Mas tem que dizer o não por quê. Filha, não faça isso porque não pode fazer, filha. Não pode. Explicar por que eu não. Porque senão você fala não, porque é mais fácil dizer não do que sim.
Com certeza. 11h57, agradecemos mais do que nunca a participação do ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. E se a gente conseguiu mudar algum pensamento, ajudar uma família, ou criança, nessas situações, o nosso trabalho foi bem feito também, o nosso bate-papo. Mas o que nunca é isso, levar para a sociedade essa informação. Que porventura não chega, seja por falta de diálogo, falta de conversa ou de interesse. Até mesmo do pai ou da mãe, no cuidado em especial com essas crianças. Então, vamos lembrar sempre aquela velha frase, as crianças são o futuro, sim, do Brasil. Então, vamos nos preocupar mais com as nossas crianças e com os nossos adolescentes.